Vamos falar de velocidade, vamos falar do Moto 1000GP, fim de semana movimentadíssimo em Cascavel. Eu tenho a satisfação de receber aqui o Gilson Scudler, ele que é o homem forte do MotoGP, Moto 1000GP, e os preparativos, os trabalhos acontecendo. Eu acabo recebendo aqui do nosso querido Diego, que é o homem da assessoria brasileira de moto velocidade, mais de 130 pilotos, 10 países, 7 categorias, 12 corridas. Essa é a quarta etapa, é isso, Gilson? Bom dia, obrigado pela presença.
Olha, bom dia, agradeço aí a oportunidade de estar na CBN falando um pouquinho de moto velocidade, né, que é a nossa paixão. E é isso, é um evento que tem crescido cada vez mais. É o campeonato oficial da Confederação Brasileira de Motociclismo, né, campeonato de moto velocidade. E é isso, voltar para Cascavel é sempre bom, tivemos sempre muito boas corridas, boas disputas, né? E ainda mais agora com esse plantel de pilotos que realmente vai ser um grande show.
E nesta prova específica em Cascavel serão quantos pilotos?
Olha, nessa nós estamos previstos de 130 a 150. Estamos finalizando as inscrições, mas já tem mais de 130 pilotos.
Agora é um campeonato nacional, mas atrai pilotos de outros países.
Sim. É, até por conta da competitividade e o equilíbrio técnico da categoria, hoje nós contamos na categoria 300, na R3, né, Cup, nós contamos com pilotos do Peru, Argentina, de 10 países, né, Colômbia. Então eles vêm participar porque é a porta de entrada para esses pilotos que querem ter uma carreira internacional. Então como o nível está muito forte, eles vêm fazer aqui, trabalham, correm aqui e depois seguem para a Europa para uma carreira internacional.
Certamente o maior evento de moto velocidade da América Latina.
Não, com certeza. Hoje está sendo considerado até pela FIM. Hoje, amanhã, nós recebemos a presença dos comissários da FIM. Eles acompanham todas as provas. Então, assim, é um evento de um formato muito interessante que se assemelha aos campeonatos mundiais, que levam pilotos com nível e qualidade. Então, no Brasil, é o top do Brasil.
E a pista... Tá tudo ok? Deu uma verificada?
Não, olha, a pista, eu fui piloto, já participei de Cascavel desde 2001, e quando eu acompanhava as corridas, ganhei corridas, perdi corridas aqui. Eu acho que essa é a melhor condição de asfalto que nós temos. Realmente o asfalto, a condição de pista, zebra, que foi feita específica para motocicletas, que é uma zebra que permite o piloto andar, ó, no limite sem ter um risco. Então acho que está entre as melhores pistas do Brasil.
E várias mensagens pintando aqui, você pode observar o barulhinho aqui do WhatsApp. Uma delas é do Jorge Guirado. Este é gente fina, maior campeão do Brasil. Já perdeu parte de um dedo no autódromo de Cascavel. É verdade essa história, Gilson?
Oh, é verdade, é o que eu falo, eu trago no meu coração aqui. Cascavel, além de eu deixar aqui grandes recordações, eu deixei um pedaço do dedo, né? Eu vim fazer um treino em 2008. Nós estávamos fazendo um treino uma semana antes da corrida. E no final do treino eu caí, perdi o dedo. Na semana seguinte tinha corrida e eu falei, vou participar, porque realmente estava com muita dor e com o dedo todo suturado, mas acabei ganhando as duas corridas aí no Cascavel. Então é no sacrifício, Cascavel não é para amador.
E atualmente você só na organização, ou só não, é tudo, né, na organização, não pilota mais?
Não, aí eu, 2008 foi o meu último ano, venci bastante prova, venci o novo campeonato, e aí eu parti para uma nova fase, que eu acho que assim, todo o aprendizado que eu tive durante a minha estadia na Europa, depois voltando para o Brasil, eu tentei retribuir fazendo o quê? Criando um campeonato, tendo equipes. Primeiro eu fui chefe de equipe, mantive uma equipe com pilotos, participamos de algum campeonato, e depois eu vi que existia uma necessidade de criar um campeonato mais profissional, mais voltado para desenvolver a modalidade e também ter um apelo comercial. Então foi onde eu criei o Moto 1000GP, que foi de 2011 a 2015.
Uma pergunta aqui do Felipe: a moto alcança que velocidade?
Cascavel não é uma pista que atinja a maior velocidade dela. Eles devem chegar por volta de 260, 270. Mas em compensação é a pista mais rápida do Brasil, porque é a pista que tem maior velocidade média. Ela deve aproximar hoje de 180 quilômetros de velocidade média. Então a pista se assemelha às pistas mais rápidas do mundo. Então é considerado aqui a pista mais veloz do Campeonato Brasileiro.
O Gilson Pessoa também nos acompanhando, mandou áudio. Não dá para ouvir aqui o áudio, viu, Gilson? Depois a gente vai ouvir. O Vinícius também encaminhando mensagens aqui sobre ingressos para acompanhar. como é que a gente faz? O ouvinte aqui que gostaria de acompanhar a prova vai ser no domingo. Os treinos começam já amanhã, os treinos livres?
Correto, amanhã começam os treinos livres oficiais, né? E sábado os treinos cronometrados na parte da manhã, e a partir da tarde já começam as corridas, que temos baterias no sábado, e depois as corridas principais também no domingo.
Uhum. E os ingressos, tem um site que dá
para entrar? O ingresso tem no site MotoMilGP, m1gp.com.br, lá tem venda online. Nós tivemos um trabalho muito grande junto ao apoio que nós temos da prefeitura, e o Promopar, a distribuição de ingressos de cortesia solidário para a família. Então não tem custo para ir para a arquibancada. Então quem quiser acompanhar, é só levar um quilo de alimento por família, porque além da gente de ter um show para quem vai assistir, vai ajudar quem não está assistindo. Então acho que isso é muito importante, é um dos legados que a gente tenta levar no MotoMilGP. O MotoMilGP ele não vem para Cascavel só para trazer uma corrida. Ele vem para agregar, ele vem para mexer com o comércio, com o serviço e também com a área social.
É importante essa questão aí da movimentação econômica, né? Movimento, setor gastronômico, a rede hoteleira para Cascavel. Cascavel tem esse autódromo e tem naturalmente que se destacado, né? Projetado Cascavel para o Paraná, para o Brasil, para o mundo, enfim, e movimenta a economia. Tem perguntas aqui também de ouvintes sobre dá para acampar? Dá para acampar lá?
Pode, está aberto para fazer churrasco. Tem uma área de churrasco que eles costumam fazer, está liberado, eles podem ir, pode levar a família, fazer o seu piquenique, desde que esteja numa área de segurança, eles vão ser colocados numa área que não tenha problema de fazer o churrasco, porque lógico que a gente tem sempre que preservar a segurança em primeiro lugar, mas está liberado, tá? Eles podem ir fazer o seu... a sua participação e aproveitar todo o espetáculo do MotoMilGP.
Daniel está dizendo que sou apaixonado por motos, mas há uma preocupação. Bom, segurança, porque a moto, quando a gente fala em moto no dia a dia, né, andando pela cidade, o trabalho que é desenvolvido, claro que é outra história, mas a moto, a proteção ela é menor, mas melhorou muito também a questão da segurança dos próprios autódromos, né? Não tem acontecido acidentes mais graves envolvendo motos, envolvendo competições dessa categoria no Brasil, no mundo? O que, que a gente pode falar, Gilson?
Olha, teve uma fase muito ruim, houve bastante acidentes numa fase de uns anos atrás. Agora, os autódromos estão começando a se adaptar. Cascavel é o pioneiro em utilizar uma, que é o que eu te falei, uma zebra, que não agride os pilotos de motocicleta e se adapta perfeitamente aos carros. Uma outra coisa que nós temos, que é um equipamento que se chama Air Fence, é um equipamento que é uma barreira de ar, que ela é colocada nos guarda-reios. Então essa proteção ela é a mesma utilizada no campeonato mundial, nível 3, que é o que protege mais. Outra, os equipamentos melhoraram muito, os capacetes melhoraram, macacão. Então tudo isso permitiu ter uma segurança, que é uma das maiores preocupações nossas.
O Jamil, é Jamil, né, Jamil? Obrigado, é de Toledo, está nos acompanhando. Cita aí quais são os principais pilotos hoje do Brasil. A gente ouvia muito falar do Alexandre Barros. Alexandre Barros foi uma marca forte quando falava em moto velocidade no Brasil, um período, não foi?
Sim, sim. Ele inclusive, na nossa primeira fase do MotoMilGP, ele teve equipe. Quando nós começamos o MotoMilGP, ele era um dos proprietários, junto comigo, era meu sócio. Aí ele foi para a vertente de equipe, montou uma equipe muito grande, que era BMW, Petronas. Eu fiquei no comando do MotoMilGP sozinho e ele acompanhou durante os 5 anos do campeonato com uma equipe. Ele não participa mais, ele foi um ícone, foi o principal piloto na fase da motovelocidade brasileira. Agora temos aí os nossos pilotos, os jovens pilotos formando, temos pilotos correndo já na Europa que são formados no Brasil, temos aí o Turquinho, que é uma grande revelação, o Enzo Ferreira, temos aí bons pilotos e eu tenho certeza, quem for assistir as corridas não vai perder um espetáculo, porque as últimas corridas são 8 ou 10 pilotos brigando o tempo inteiro pela vitória. Então é um espetáculo que eu acho que Cascavel não pode perder. Quem tiver domingo livre, corre lá em Interlagos, Cascavel.
Sensacional, perdão, né? Interlagos é outro
autódromo. Está na minha cabeça agora.
E Interlagos é um autódromo também interessante para moto velocidade?
Sim, muito interessante, é muito divertido. É como assim, Cascavel tem a sua característica, é muito veloz, curvas rápidas, né? O tempo, mais tempo acelerando. Interlagos tem um setor rápido, mas ele tem uma outra, o S do Senna, que é histórico, ele tem um lado muito apaixonante para os pilotos. acelerar mesmo em velocidade vai ser aqui.
É, o Milton está mandando mensagem que, confundindo com o Interlagos, está elevando ainda mais Cascavel. Isso é legal, ó. Ele gostou da.
Sim.
Né? Gostou aí, né? O ouvinte lá de Toledo, ele está dizendo, falando sobre os pilotos, né? Mas eu quero reforçar aqui, o Jorge Guirado disse que você é o maior campeão do Brasil, não é? Você já falou um pouquinho também sobre, o Jorge mandou mais uma mensagem, depois posso colocar essa mensagem aqui, Jorge, para ele, essa última que se mandou? Se você autorizar, vou colocar. Estamos conversando com o Gilson Scudder. Gilson, quantos títulos mesmo você conquistou? Quantas temporadas você participou?
Aqui do Brasil foram 7 consecutivos. Consecutivos até a aposentadoria. Foram 4 na 600 e 3 na Superbike.
Nome forte, é, com nome títulos forte. Importantes.
E a gente procurou sempre representar, e o mais importante que eu falo é assim, além de conquistar, de ter bons, nós trouxemos um nível bom para os nossos pilotos. Eu acho que isso foi uma das motivações a gente evoluir, e era assim, você vê que tem um potencial, o parque de pilotos do Brasil é muito bom, mas estava um pouco mal aproveitado, então essa é a chance agora no MotoGP de fazer recomeçar um trabalho que foi lá feito em 2011.
Tem gente até pedindo a tua idade aqui, de onde que você é?
Eu sou de São Paulo, Mauá, São Paulo, e tenho 57
anos. 57
anos,
né? Porque o ouvinte quer saber da idade. Talvez ele quer... Está imaginando que de repente poderia ainda competir, né? Mas você na pista você não vai mais mesmo.
Não, eu acho que é assim.
Não um tem piloto. Uma competição para mais de 50 para você competir?
Tem. Eu acho que um piloto que, quando ele se realiza, ele tem um momento. É como jogador de futebol, muita gente diz assim, é muito difícil você parar. Eu, quando tomei a decisão, porque assim, eu me sentia realizado. Eu queria ir para a Europa, eu fui para a Europa. Eu queria ganhar corrida na Europa, eu ganhei corrida na Europa. Fui campeão europeu, eu mostrei tudo. Quando eu voltei para o Brasil, voltei, assim, conquistar títulos no Brasil, isso foi muito importante. Mas aquilo que eu volto a te falar, o mais importante foi contribuir para o desenvolvimento da moto velocidade. Chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu conquistei tudo. No meu último ano, eu ganhei 14 das 15 corridas. Eu só não ganhei uma corrida em 2008. Então eu falei, eu estou satisfeito, parei, feliz. Ah, agora eu acho que contribuí em outra área da motovelocidade, com o que eu aprendi, com as dificuldades que eu passei. Né? Eu acho que isso, para mim, hoje me dá mais prazer do que se eu for na moto. E outra, eu era muito competitivo. Então eu, para ir numa pista hoje, eu não iria para brigar pelo segundo lugar. Uhum. E eu já não tenho mais idade. Outra, agora tem família, a gente precisa dar um pouco de atenção, né? Porque o esportista, ele abre mão da vida pessoal, em prol da vida profissional. E aí, quando você chega numa idade, você fala, poxa, eu quero estar um pouco mais perto da minha família.
Tá certo. Daqui a pouco tem perguntas aqui em relação a patrocínio, apoio, como que sobrevive a categoria, mas só para complementar aqui o nosso querido Jorge Guirado, né, um ícone da comunicação, não só do Paraná, do Brasil, mas da América do Sul. Outro dia ele estava recebendo uma homenagem lá da Conmebol, né, Jorge? Ele diz o seguinte, maior campeão do Brasil, só que é mão de vaca. Acelerava por não abrir a mão para nada. É mão de vaca? O que, que é ser mão de vaca, hein, Gilson? Ah,
eu não sei, o Jorge, só o Jorge para fazer uma pergunta dessa. Ele disse que eu acelerava porque eu apertava o punho, não, mas é...
Aí não abria a mão mesmo.
Não abriu mão, se abre, ninguém, não.
E se abrir, cai da moto.
Cai da moto, tem que explicar pro Jorge. Tem o guidão, eu preciso apertar forte, por isso que ele fala que é mão de vaca.
Ah, então segurava, agora entendi, então eu segurava firme ali, ó. O ouvinte quer saber sobre patrocínio, ele adora a categoria moto velocidade, diz que sempre gostou. Quem que tá mandando essa mensagem aqui? É o Haroldo. E patrocínio, apoios, como que sobrevive a categoria? Olha a curiosidade aqui do ouvinte.
Então, acho que a categoria, como toda a categoria, Fórmula Truque, Copa Truque, Stock Car, nós precisamos dos nossos apoiadores, né? Que viabilizam a locação do autódromo, deslocamento, tudo isso. Hoje nós contamos com a Yamaha, nosso principal patrocinador, até onde ela tem a Copa R3 R3 Cup. E esses são os nossos patrocinadores. Temos a Pirelli, fornecedor oficial de pneu, a Motu, que fornece o lubrificante oficial, a LS2, que é o capacete. Então, eles permitem com que a gente tenha e consiga arcar com os custos do deslocamento, da montagem, da estrutura, divulgação do campeonato.
Então, são mais de 130 pilotos, 10 países, 7 categorias, 12 corridas, o resumo aí do Brasileiro de Moto Velocidade. Presença boa de público também, pergunta aqui o ouvinte, o público tem acompanhado Brasil afora? Quantas etapas são do Moto 1000 GP? É uma curiosidade aqui do ouvinte também. São quantas etapas no ano?
Esse ano aqui nós estamos previsto 6 etapas.
6 etapas. É, essa é a quarta. Então já está chegando à reta final.
Está chegando na reta final as decisões de campeonato. Primeira etapa foi Goiânia, abertura em Goiânia. A segunda etapa nós fomos para Campo Grande. A terceira etapa foi em Potenza, que é um circuito novo em Minas Gerais. E agora estamos vindo para Cascavel. Depois de Cascavel vamos a Curvelo, que é uma nova prova no estado de Minas. E encerramos em Goiânia novamente.
E o público tem sido bom, o pessoal
tem sido muito bom. A gente, na verdade, é uma retomada do evento. Na prova de Potenza nós tivemos uma participação muito grande. E algumas provas não foram tão bem por conta de chuva e até por uma nossa organização está agora trabalhando em divulgação a partir de Cascavel. Nós criamos agora uma estrutura que permita fazer com que o evento tenha uma visibilidade maior.
Tem uma informação aqui também, que contribui o Provopar, coleta alimentos, tem o ingresso solidário, a prefeitura abraçou o evento, é isso, Gilson?
É isso mesmo, a prefeitura foi um grande parceiro nosso, o evento, como já é um evento de porte médio para grande, a gente precisa ter o apoio local e a prefeitura realmente abraçou, vamos estar com o Provopar, que vai estar recolhendo os alimentos, que foi essa parceria dos ingressos para a família, para estar na arquibancada, acompanhar a prova. Então isso para a gente tem colaborado muito. Além disso, nós vamos estar com assistência social, vamos trazer aí 90 pessoas que vão acompanhar, vulneráveis, que vão estar acompanhando domingo a corrida, vão receber um lanche, vão ter um atendimento especial da nossa parte, para que eles também sejam incluídos e que possam conhecer um esporte a motor, que às vezes não é tão próximo a eles, né?
Nós temos aqui, só para a gente fechar, vamos falar um pouquinho mais sobre quantas pessoas envolvidas, quantas pessoas estão em Cascavel, até para a gente, quantas pessoas estão movimentando o comércio de Cascavel?
Vamos colocar assim, o staff básico, que são mecânicos, pilotos, equipes, estrutura, tudo, gera em torno de 1.400 a 1.500 pessoas de etapa para etapa.
E o pessoal começou a chegar quando?
Por exemplo, eu já cheguei na sexta-feira anterior. Uhum. A maioria começou a chegar na terça e hoje é onde é o grande chegada de todas as equipes, os pilotos, os patrocinadores, muitos vêm de avião, movimentam, existe essa parte. O MotoGP, além de ele ter o lado desportivo, ele também vai movimentar a área comércio e serviços aqui em Cascavel, né?
Muito obrigado, Gilson. Pessoal ainda perguntando sobre os ingressos, nós já falamos, é o site, né? Vamos reforçar então, no site entra lá.
www.m1gp.com.br. Lá tem os pontos de venda, nós estamos com 20 postos de venda de credenciais, ingressos, distribuição de ingressos para essa área solidária do Provopar, para fazer essa também junto nesses pontos de venda. Então é só entrar no site, vai ser muito fácil. Se quiserem comprar online, também está disponível para compra online.
Hoje é quase tudo digital, né? Facilita, tudo, né?
Facilita muito. Entrando no site, tem os pontos de venda, tem já o digital, já vai receber. Quem comprar um ingresso de paddock, esse é muito importante, ele ganha um boné oficial do MotoGP. Então, além de ele ter o acesso, ele ainda vai estar lá uniformizado como um dos nossos membros do MotoGP.
E a expectativa de público, Gilson?
Poxa, a gente tem trabalhado muito. Eu gostaria de colocar aí 5 mil pessoas. Acima disso, para a gente já seria muito bom. Mas Cascavel é sempre uma surpresa. Nos nossos antigos eventos, nós chegamos a colocar 15 mil pessoas. Então, vamos torcer para que o cascavelense ele abrace o MotoGP de novo, porque nós gostaríamos de, o ano que vem, voltar duas vezes para Cascavel. Talvez uma abertura e um fechamento em Cascavel.
Mais uma perguntinha aqui do Silvio. Quem compra o ingresso pode acompanhar os treinos hoje, amanhã e depois? A corrida é no domingo, né?
Sábado e domingo temos corrida.
Sábado e domingo.
Sim, quem comprar tanto a credencial quanto o ingresso ou se receber um ingresso solidário, ele pode acompanhar todos os treinos. Está aberto. Na verdade, o evento a gente deixa as arquibancadas abertas até sexta-feira, para que eles possam ir lá, conheçam, vale a pena comprar o ingresso, vale a pena levar minha família, vai ser um evento onde vai ter alimentação, vai ter bebida, hidratação, para também isso é uma preocupação nossa. E aí no sábado é que aí nós fechamos os portões e começamos a receber o pessoal. Mas com ingresso, sábado e domingo garantido, e sexta-feira livre para quem quiser acompanhar os treinos.
Ok, Gilson, muito obrigado pela entrevista, pela atenção aqui com a CBN e sucesso em mais esse evento.
Muito obrigado, eu agradeço o espaço que vocês abriram para a Moto Velocidade, que é muito importante essa atenção. Obrigado a todos.
Esse é o Gilson Scudeler, ele que é o CEO do Moto 1000GP, papeando conosco aqui no Giro CBN Esportes. Agora, 12 horas. Estamos colocando ponto final no CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira, 24 de agosto. Os trabalhos técnicos ficaram por conta dele, Marcelo Protásio.
Apresentação, José Roberto Benjamin.
A direção geral é de Viviane Silva. Você fica agora com o repórter CBN e depois acompanha o CBN Brasil com as últimas notícias do país e do mundo. Nós vamos agora aos estúdios da CBN em São Paulo. Às 14h, volta a transmissão aqui nos estúdios da CBN Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade, com o CBN Cascavel, segunda edição, com a Franciele Tchien. Eu volto amanhã, às 9h30. Até lá.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.